Glória a Deus. Uma nova geração maravilhosa que está aí, crescendo na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu me lembro da geração anterior, que hoje já são líderes. Já lideram essa turma. Crianças que cresceram aqui na igreja, hoje já são homens e mulheres de Deus, casando já tendo seus próprios filhos, para a honra e glória do Senhor. Queridos, desde o primeiro culto pela manhã, durante esse culto e o próximo, durante esse domingo, nós estamos querendo tratar do assunto de inspiração. O ato de inspirar é o ato de respirar, ou seja, você enche o seu pulmão de oxigênio para poder ter forças, poder viver, poder andar, poder falar, poder fazer tudo o que você faz. E há um processo muito interessante. Quando você inspira, você dilata seu pulmão, dilata suas costelas. É um processo que fica se repetindo de forma automática. Você não pensa em fazer isso, isso acontece. Porque se você pensasse em respirar, se você fosse dormir, você ia morrer. Porque é algo involuntário seu, é uma necessidade do seu corpo de ser oxigenado. E se você parar de respirar, obviamente, você vai falecer, você vai morrer. É por isso que quando alguém, ele simplesmente desliga, ele falece, o primeiro teste que verificam é se ele está respirando. E se ele parou de respirar, acontece massagens, acontece, né, muita técnica que é usada, a maioria delas eu não conheço, não sou da área, para que haja uma reanimação, para que a pessoa volte a respirar, o coração volte a bombear sangue. E eu quero trazer essa ideia de inspiração para a nossa realidade espiritual. Porque a inspiração não é apenas de oxigênio, mas sabemos que a própria Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que homens e mulheres pudessem escrevê-la. Ao longo de 2000 anos, ela foi preparada para mim e para você. E hoje nós temos essa ferramenta, esse manual do fabricante, essa carta de amor de Deus para nós, que serve para nos também inspirar. E na Bíblia está inserido muitas histórias, muitos conceitos, muitas doutrinas, muitas ordens, muitos mandamentos. E as histórias que aqui estão inseridas são de pessoas que eram pessoas comuns como eu e você. Aqui nós encontramos histórias de homens e mulheres simples, como também reis e rainhas têm suas histórias aqui registradas. Homens e mulheres que enfrentaram lutas, dificuldades, lutaram e resistiram, alguns bastante conhecidos, cujas histórias ouvimos desde criancinha, outros um tanto quanto anônimos, às vezes nem o nome deles tem escrito na Bíblia. Mas nessa tarde, início de noite, eu quero lembrar a história de três homens que, numa atitude fantástica de obediência a Deus, eles pagaram um preço muito alto, mas Deus interveio poderosamente em suas vidas. E a história da obediência deles se torna para nós uma história inspiradora. Eu estou me referindo a três personagens do Antigo Testamento, cujos nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a sua história está registrada no livro do profeta Daniel. Não vamos ler todo o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos, vamos ler apenas no capítulo 3, a partir do versículo 16, e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu vou estar lendo na minha versão, e se a tua versão for um pouco diferente, Não se preocupe, é o mesmo sentido textual. Eu estou lá, estarei lendo na NVI, estará sendo projetado, eu creio. E você poderá acompanhar a leitura do capítulo 3 de Daniel a partir do versículo 16. Amém. Daniel 3, a partir do 16, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que de costume. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo, do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Palavra de Deus, amém, queridos? Que história inspiradora. Queridos, vivemos uma época em que as pessoas buscam quem as inspire, quem as influencie. Hoje em dia, se tornou até uma profissão as pessoas tentarem a vida colocando vídeos nas redes sociais das mais diversas sobre algum assunto. Se ela gosta de culinária, então ela coloca vídeos de culinária. Se ela gosta da moda, de roupas, ela coloca vídeos falando de roupa. Às vezes de turismo, de viagens, de formas, de cursos, enfim. E você com certeza deve assistir alguns. Tem alguns canais que você diz assim: ah, eu até sigo. Alguns homens gostam de aqueles canais que falam de automobilismo, de futebol e de tantas outras coisas. As mulheres são mais voltadas para a moda, para a beleza. Às vezes, canais que falam de penteados, de maquiagem. E essas pessoas, quando começam a expandir o seu negócio, ou seja, quando elas têm muitas pessoas assistindo, então elas começam a ganhar um dinheirinho. Porque em determinados canais, a gente até aprendeu termos, né, econômicos, alguns vídeos são monetizados, ou seja, quanto mais pessoas veem, quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas compartilham, mais as moedinhas vão caindo lá, e a pessoa, ao final de um tempo, ela pode sacar algum dinheiro. A essas pessoas foi se atribuído o nome de influencers, ou seja, são influenciadoras. elas dão sugestões, ditam as regras, e muitas das vezes você acredita. Elas começam a dizer, olha, o penteado assim, assim, não se usa mais. E aí você vê que é o seu penteado, e aí você não usa mais. Elas começam a dizer, olha, tal carro é o melhor carro para se comprar. E muitos homens, às vezes, se interessam em conseguir trocar o carro por aquele bendito modelo que foi dito que é muito bom. E assim vai. E muitas das vezes as pessoas, no afã de terem resultado também na sua vida, no afã de se livrarem de problemas, de viverem uma vida feliz, começam então a viver baseado nessas influências, deixando suas vidas serem dirigidas por esse tipo de coisa. Sua família não mais importa, a opinião de seus pais é irrelevante, os seus amigos agora são digitais, e começamos a talvez viver uma vida enclausurada, somente preso às telas, seja de celular, de computador, de notebook, de tablet, não importa. Como é comum hoje pessoas se reunirem para comerem uma pizza, e você, eu desafio você a fazer esse teste, ir numa pizzaria, numa churrascaria, numa hamburgueria, e perceber que as pessoas estão ali comendo a pizza, o hambúrguer, ou seja lá o que for, a janta, o almoço, mas há um silêncio reinando, porque a maioria delas estão no celular. Se preocupam em postar, estou comendo, olha o que eu estou comendo, olha com quem eu estou. Mas às vezes nem troca uma ideia com aquela pessoa. Reuniões familiares onde o sofá está cheio, mas cada um com o seu aparelho. Queridos, houve época que a televisão foi demonizada. Era o mundo que entrava em nossas casas. Hoje, poucas pessoas assistem televisão. Canais abertos. Eu confesso aos irmãos que eu acho que tem mais de 3 a 4 anos que eu não sei o que é isso. Não é que eu viva preso nas redes sociais, não tenho mais tempo de ficar assistindo televisão. A televisão está se tornando em nossos lares um objeto apenas para acessar a internet, talvez maratonar uma série, mas a influência tem sido a inspiração para muitos. E nessa noite, ao olharmos para esses três homens, verificamos que eles foram em contrário com a situação em que eles estavam vivendo, e que com algum certo esforço eu vou tentar contemporaneizar a história deles, que talvez não tenha nada a ver com a tua, ou com a do teu irmão que está do teu lado, ou com a tua, da tua casa, mas tem a ver com a questão daquilo que te inspira. E eu quero que nessa noite você saia daqui inspirado a olhar para Sadraque, Mesaque e Abdinego e analisar uma palavra que significa tudo o que eles fizeram, simboliza toda a vida deles, mas que tem caído em desuso hoje, porque vivemos a era daquela situação de frouxidão mesmo. Então a palavra obediência se tornou um jargão muito perigoso, muito nocivo. Quando falamos em obediência, muitas pessoas torcem o nariz. Obediência parece que se tornou oposto de liberdade. Parece que se tornou uma palavra que é perigosa, porque ela vem cercear o meu livre-arbítrio. Quando, na verdade, a obediência só traz bênçãos para as nossas vidas. E a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eu quero falar sobre uma obediência inspiradora. E a primeira coisa que eu olho nesse texto, queridos, eu não li o texto todo, seria necessário ler todo o capítulo 3, porque se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que primeiro começa com Nabucodonosor tendo um sonho. E ele sonhou e naquela estátua, e ele constrói a estátua. Então agora a sua estátua, ela precisava ser adorada, e Nabucodonosor queria ser venerado como um deus. queria ser obedecido, queria ser adorado. E ele então constrói aquela estátua e ele dá um decreto, ele reúne toda a nação junto àquela estátua e ele diz: olha, quando forem tocadas as cítaras, as harpas, as trombetas, as buzinas, os tambores e todos os instrumentos, todos devem se curvar à minha estátua. Essa era a ordem, esse era o decreto. Aí você diz: espera aí, bispo, há uma contradição. Interessante aqui nesse texto. Se eu estou falando de obediência, e estou usando Sadraque, Mesaque e Abidineu como exemplo, e o rei deu uma ordem, e eles não obedeceram a ordem do rei, então como eles podem ser inspiração para obediência? Porque, queridos, há um texto que foi escrito muito tempo depois, que Sadraque, Mesaque e Abidineu já tinham vivido, já depois que Jesus veio, depois que Jesus exerceu o seu ministério, depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja em Jerusalém começa a crescer, e agora os discípulos começam a pregar o evangelho do reino, e num determinado dia eles foram chamados pelas autoridades daquela época, dos judeus, e disseram para eles: vocês a partir de hoje estão proibidos de pregar esse Jesus ressuscitado. Só que Jesus, antes de subir aos céus, deu uma ordem para eles: pregue o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E agora eles estavam entre as duas opções: obedece a ordem de Jesus ou obedece a ordem das autoridades religiosas. E lá no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, eles responderam: preferimos obedecer a Deus do que a vocês. Sadraque, Mesaque e Abidnego vieram muito tempo antes, mas eles conheciam a lei de Moisés que dizia: não adore nenhuma imagem de escultura, se prostre somente a Deus. Eles desobedeceram ao rei, mas para obedecer a Deus, tomaram uma decisão pela obediência a Deus. Hoje em dia, querido, fica tão difícil às vezes ensinar para nossos filhos a questão da obediência. Até essa semana mesmo me foi questionado, alguém dirigiu para mim uma palavra perguntando qual a diferença entre obediência e honra. E eu disse: obediência é você fazer aquilo que lhe foi mandado, honra é você fazer aquilo mesmo sem ter sido mandado. Você faz porque você quer obedecer, mesmo que a pessoa não tenha mandado. É por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no Antigo também, nós encontramos a dupla ordem. Há uma ordem para: filhos, obedecei a vossos pais. E a outra que diz: filhos, honrai a vossos pais. Honra teu pai e tua mãe. A diferença é que uma é mandada e a outra não. E, querido, escolher pela obediência às vezes implica em não fazer aquilo que queremos. Quantas vezes nós, como pais, assim como acontecia conosco quando filhos, somos mandados ou mandamos nossos filhos fazer algo que eles não querem fazer? Talvez eles não querem porque não querem, simplesmente porque estão com preguiça. Às vezes você manda o filho na rua comprar alguma coisa, ele não está afim de ir, então ele não quer. E às vezes quer desobedecer por ignorância, como por exemplo quando você diz que ele precisa ir para a escola e ele diz que não quer. Ele ainda não tem ideia de que a escola é importante para ele. E o pai precisa ensinar isso. E hoje os pais, às vezes com receio de traumatizar os filhos, com receio de magoá-los, com receio de que eles fiquem com raiva do papai e da mamãe, tratam eles de forma frouxa. Eu já falei aqui na igreja o seguinte, deixa eu só fazer essa pergunta, só para me ter uma ideia. Quem recebeu uma educação que aos seus olhos, no seu ponto de vista, foi uma educação muito dura? Uau, quase a maioria, muito obrigado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se ela foi dura, na maioria das vezes você não reproduziu ela para os seus filhos. Mas você se sente hoje, com toda sinceridade de coração, você acha que você é uma pessoa assim, traumatizada? Você psicologicamente foi abalado pela educação que você sofreu? Alguns sim, outros não. Amém, obrigado pela sinceridade. Então, se foi dura demais, exacerbada, até a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso. Mas muitas das vezes, a educação dura, não estou falando só da chibata, não. Né? Graças a Deus, quando eu nasci, eu já tinha passado a época da palmatória, né? Mas ainda existia a época da Havaiana. A Havaiana ainda estava vigente, né? Mas às vezes, querido, nós, a nossa criação, a nossa educação, às vezes foi dura, e nós não gostamos dela, mas ela formou o nosso caráter. Eu não estou dizendo que você tem que reproduzir exatamente, mas às vezes você caminha para o outro extremo e deixa os filhos fazerem o que quiserem. Se deixar eles fazerem o que quiserem, eles nunca vão aprender. Impor limites e dizer não é aquilo que Deus faz comigo e com você, querido. Ele diz, você pode perceber lá em Êxodo capítulo 20, quando ele entrega as tábuas da lei a Moisés, ele diz muito claro nos mandamentos, a palavra não está presente em quase todos eles. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí vem alguns mandamentos que não tem não, mas se você perceber, há uma negativa dentro dele também, quando ele diz assim, honra o dia do sábado, né? Guarda o dia do sábado, não trabalhe nele. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você não morra, ou seja, viva longa, tenha uma longa vida sobre a terra. O não está presente, e é a primeira palavra que eu acho que a criança aprende. Você pode perceber, antes de papai e mamãe, meu filho falou papai, olha que coisa linda, meu netinho falou mamãe, a primeira coisa que ele vai aprender é não. Vem tomar banho? Não. Ele vai, mas não sabe nem porque disse não. É porque ele já ouviu tanto não. Obediência é algo que precisa ser mostrado. E infelizmente, às vezes, muitos pais estão vivendo até aquele dilema. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço, porque é um péssimo exemplo para os filhos. Entenda uma coisa. Teu exemplo, tuas atitudes falarão mais alto que tua voz. Mostre a eles. Se você quer que teu filho aprenda a ler a Bíblia, leia a Bíblia na frente deles. Se quer que teu filho aprenda a orar, ore na frente deles. Se quer que teu filho vá à igreja, venha com eles. Se quer que teu filho louve, adore ao Senhor, adore com eles. Obediência é a melhor decisão que podemos tomar. A nossa obediência a Deus deve transcender, deve ultrapassar qualquer pressão ou expectativa que o mundo tenha para nós. Eu vou obedecer. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, uma coisa muito interessante: obediência é uma decisão, e como toda decisão, tem consequência, boa ou má. Depende da decisão que você tomou, vai vir as consequências. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não se ajoelhar, o rei ainda deu uma segunda oportunidade. Falou, olha, eu vou mandar tocar de novo. Olha, eu vou fazer de novo e vocês vão se curvar. E eles não se curvaram. E aqui no texto que começamos a ler, nós verificamos quando o rei começa a perguntar, por que que vocês Não se curvaram e disseram: Senhor, rei, quanto a isso, nem temos que responder ao Senhor. Olha, olha que petulância, que autoridade eles falaram com Nabucodonosor. E não estavam vivendo naquela época uma situação de democracia, não, queridos. Era monarquia. O rei mandava e tinha que se obedecer. E eles disseram: não vamos. Simplesmente tomamos uma decisão. E o rei falou assim: ah, é? Estão me testando? E diz o texto que o rei se encheu de furor. Ficou cheio de raiva. Aí você olha para esse texto e vê que o rei mandou aquecer a fogueira, a fornalha, né, 7 vezes mais. E ficou tão quente, tão quente, tão quente, que os homens mais fortes do exército, quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram. Eu tiro muitas lições disso aqui, querido. Primeiro, que você conhece o final da história. Inclusive, quem não conhecia, passou a conhecer quando lemos. E sabe que eles saíram ilesos, não foi isso? Ah, beleza. Bispo. Se eu tivesse lá com eles, eu também não me ajoelharia, não? É ou não é? Quem teria coragem de não se ajoelhar? Amém? Ninguém? Jesus, só eu. Ah, o irmão Inácio, lá, graças a Deus. Só eu, irmão, viu, meu irmão? Eita, só não. Ah, tem uma irmã ali dando tchau para mim. Ah, pensei que estava só se convertendo. Dando tchau. Não, você também não se ajoelharia. Aqui, a criança, ó. Começou agora. Os novos convertidos surgirem aí, ó. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Querido, às vezes você diz assim: eu não me ajoelhava, não. Ai, que eu fosse para a fornalha, estou nem aí. A gente sabe o fim da história. Quando a gente sabe o fim da história, é mais gostoso, né? Você vai ver um filme no cinema, Missão Impossível. Nossa, já está em qual? Na 7, na 8, nem sei mais, né? Tom Cruise já, meu Deus do céu, qualquer dia desse ele vai fazer com o andador a Missão Impossível, né? Vai ser impossível ele fazer a missão. Querido, você já sabe que no final ele vai ganhar, ele vai vencer. Qualquer filme de herói, Marvel, não sei o que, não sei o que, o Homem-Aranha não vai morrer no meio do filme. Se um Homem-Aranha morrer no meio do filme, você vai embora do cinema. Concorda? Mataram o super-homem, mas no outro ressuscitaram de novo ele. Ah, sem graça. Matar o super não tem graça. E quem não tinha nem culpa morreu junto, que foi o Clark Kent, né? Clark Kent sabia de nada, morreu junto com o super-homem lá. Foi enterrado separado, mas... Querido, saber o fim da história, os contos de fada que quando criança nós ouvimos, né? A Gata Borralheira, né? A Bela Adormecida. A gente sabe que no final ela vai casar com o Príncipe Encantado. Aí você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, sim, foram jogados na fornalha. Ah, mas saíram ilesos. A Bíblia diz que nem a roupa dele fedia a fumaça. Mas às vezes você tem medo da sua realidade, do que você está passando. Sabe por quê? Porque você ainda não sabe o final da tua história. Você sabe o final da história deles, mas o final da tua história você ainda não sabe. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você não sabe o final da tua história, eu não sei como você vai morrer, como vai terminar a sua vida, quais serão os seus últimos dias, quando será ou como será, mas eu quero te dar um spoiler. Posso te dar um spoiler? É que se você morrer com Cristo, no primeiro minuto depois da tua morte, você vai estar no céu com Ele. E não importa quando ou como, importa, você vai estar lá. É essa a parte importante da nossa história. Lógico, oramos para que a nossa morte seja uma boa morte, uma morte indolor, sem sofrimento. Mas aí também já é pedir demais, né, querido? Eu digo para Deus: Deus, a morte que o Senhor quiser me dar, mas o que conta é que depois eu vou estar com o Senhor. Obediência. É preciso pagar o preço. É preciso pagar o preço dela. Em Isaías 43, diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí você diz: então, bispo, beleza, eu não vou ter problema algum. Se você olhar outros personagens bíblicos, no Antigo Testamento o pessoal diz assim, quando tem gente que lê o Antigo Testamento, diz: não, isso aqui era o tempo da lei, era difícil. Eu prefiro ler o Novo Testamento, que é o tempo da graça, é melhor. Só que se você olhar, todos os personagens, a maioria deles do Antigo Testamento, tiveram um final legal. Davi matou Golias, Sadraque, Mesaque e Abidnego se livraram da fornalha, Daniel se livrou da cova dos leões, Gideão com 300 destruiu mais de 120 mil midianitas, Jericó, oxe, Josué derrubou a muralha, Moisés com o povo atravessou o Mar Vermelho. Tantas bênçãos, tantas vitórias, é ou não é? Sem falar Ló, que foi livre de Sodoma e Gomorra, Noé, que entrou com a família na arca. Quantos livramentos? Agora vamos para o Novo Testamento, não, o tempo da graça? Vamos lá? Estevão foi apedrejado até a morte, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João morreu exilado, mas quem? Vamos lembrando? Quer me lembrar mais alguns? Alguns eu nem lembro mais, mas leia lá em Hebreus capítulo 11, que vai dizer a lista dos heróis, Hebreus capítulo 10 e 11, heróis da fé, que diz que muitos foram decapitados, mortos, cortados à espada, feridos ao meio, entregues aos leões, entregues às feras, morto na praça, morto crucificado, homens e mulheres que o mundo nem era digno, mas que não tinham a sua recompensa neste mundo, porque esperavam a recompensa nos céus. Queridos, nós estamos... Eita, diga para o teu irmão assim: ei, estamos na época da nova aliança. Ou seja, estamos vivendo o Novo Testamento ainda. Talvez, querido, talvez a tua fornalha... Na tua fornalha não apareça o quarto homem. Tu vai virar churrasquinho. É por isso que muitos estão com medo de obedecer. Muitos temem obedecer. Ah, bispo, mas isso foi lá no início da igreja. Vai falar isso para a igreja perseguida hoje? Vai estudar e vai ler sobre a missão Portas Abertas. O crescente número de cristãos que estão morrendo ao redor do mundo. Em alguns países existem martírios, existem mortes, prisões para cristãos. Cristãos ao redor do mundo estão sendo queimados e decapitados, querido. A fornalha ainda está acesa, mas vale a pena obedecer. E a última coisa que nós aprendemos nesse texto, o terceiro ponto que eu quero destacar, é que mesmo que você venha pagar um alto preço pela tua obediência, mesmo que você venha às vezes ser mal compreendido pelas pessoas porque você é obediente, a tua obediência, ela pode inspirar outros, ela pode testemunhar para outras pessoas. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Nabucodonosor reconhece o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego. Você vai ver que o rei teve um susto. E você, a história de Nabucodonosor é tremenda. Deus usou Nabucodonosor para tratar do povo de Israel. Nabucodonosor teve um momento na vida dele que, por não reconhecer a Deus, cresce pelos e garras nele, ele vai viver com os animais. E Deus depois restaura a sorte do rei. Querido, Deus agiu poderosamente naquele homem, mas ele aprendeu e viu e reconheceu que Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego enviou um anjo que livrou eles da fornalha. Eu acho lindo, porque ele olha para aquela quarta figura e ele não vê outra coisa a não ser filho de Deus. Ele diz, ah, o quarto homem que eu estou vendo, eles estão passeando no meio do fogo. Querido, depois disso aqui, andar sobre as águas é fácil. Oxe, passear no meio do fogo, não é para todo mundo não. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles saem da fornalha, com as roupas normais, não estavam mais amarrados, e o rei então reconhece a sua fidelidade a Deus. Grave isso, a sua obediência e fidelidade a Deus é um testemunho poderoso em um mundo que muitas das vezes tem se desviado de seus caminhos. Às vezes as pessoas não querem ouvir a mensagem da igreja, as pessoas não querem ir a uma igreja para cultuar a Deus, assistir um culto, nem sequer pela internet. Ela não quer ir na tua célula quando você convida. Ela não quer que você fale de Jesus para ela. Ela não quer que você leia a Bíblia para ela. Ela não quer que você ore por ela. Ela não quer falar de religião, não quer falar de Deus, não quer falar de Bíblia, não quer falar de Jesus com você. Mas há algo que você pode fazer muito mais poderoso do que pregar para essa pessoa, do que falar da Bíblia para essa pessoa, do que falar de Jesus para essa pessoa, do que ensinar um louvor ou cantar para essa pessoa. Há algo muito mais poderoso. Você pode testemunhar para essa pessoa, a ponto dela olhar para a sua vida e dizer, eu quero ser assim, eu quero isso para mim. Quantas vezes você se inspira em youtubers, se inspira em influencers da vida e diz, eu queria isso, eu quero ser assim, eu quero andar desse jeito, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa roupa, eu quero ter essa casa, eu quero ter essa vida. E muitas vezes aquilo ali é uma fachada, é uma fantasia que ele está criando para enganar você, para ganhar likes. Mas uma vida real é aquelas pessoas que andam com você, é o teu vizinho, é o teu colega de trabalho, é a tua família, é as pessoas que convivem contigo, vão olhar para você e dizer assim, eu quero isso para mim. Vão ver que você não é perfeito, que você não é, às vezes, aquela pessoa mais benquista daquele lugar, mas é a pessoa que deixa um exemplo fantástico de obediência, de justiça, de sinceridade, de honestidade. Como tem sido, querido, o seu testemunho? Jesus, ele no Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, ele exorta dizendo assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Antes ele vai dizer que devemos e somos a luz da terra, a luz do mundo. E ninguém pode esconder uma luz, ninguém pega uma luz, uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Mas colocamos sempre as lâmpadas em lugares altos, onde pode iluminar todo o ambiente. E ele diz, assim deve também ser vocês. Olhe para essa pessoa linda, cheirosa, bonita que Deus colocou do teu lado e diga para ela assim, deixe tua luz brilhar. Deixe tua luz brilhar, querido. E sabe como você pode fazer isso? Não é usando roupa cheia de purpurina, lantejoulas, ou feita de cetim branco, prata, seja lá o que for, não. É sendo obediente à palavra. Eu sempre dizia aqui, na nossa época antes de célula, ainda tinha a escola bíblica dominical, que o alfabeto do crente é O-B-D-C. Esse é o nosso alfabeto. Obedecer foi até a ordem que Maria, na época lá do casamento em Caná da Galileia, deu aos serviçais. Muita gente às vezes diz que os crentes não gostam de Maria. Que conversa! Maria para mim foi uma mulher simplesmente fantástica na Bíblia. Ainda na sua tenra idade, foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Criador, Filho de Deus, o Emmanuel. Que mulher tremenda! E a ordem que ela dá naquele casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, você pode ver, ela chama os servos daquele casamento, os serviçais, e diz assim: façam tudo o que Jesus mandar. Se você não consegue obedecer a teu pai e tua mãe, se você não consegue obedecer teus líderes, obedeça pelo menos a Maria. Faça tudo o que Jesus mandar. E ele disse: brilhe também a tua luz diante dos homens. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos e bendizemos o teu nome. Deus, às vezes não é fácil obedecer, porque muitas vezes obedecer contraria a nossa própria vontade, contraria, Deus, aquilo que queremos, contraria muitas vezes aquilo que desejamos. Obedecer não é fácil, porque muitas das vezes, ó Deus, vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai implicar que teremos consequências, às vezes, que não serão boas aos nossos olhos, vai fazer com que as pessoas enxerguem em nós o que somos verdadeiramente. Obedecer verdadeiramente não é fácil, mas nessa noite, ó Deus, queremos nos inspirar com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e aprender a cada dia a obedecer a Ti. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa gratidão e o nosso pedido de ajuda, para que possamos ser mais obedientes. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Declaramos toda sorte de bênçãos para os Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia.